Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário de quinta-feira, 21 de outubro de 2021, na sua Rádio Namib Fala a Verdade, com os seguintes tópicos. Meliantes atacam cupapatas com arma de fogo no Namib.
Manipulou a arma, me disse se eu se mexesse ia me matar.
Rita Regina, de 14 anos de idade, procura seu pai herculano no Boa Ventura Pacheco, militar da SFA, no Namib.
Herculano Boa Ventura.
Jovens no Namib alertam sobre os perigos do mau uso das redes sociais.
Tem-se usado de formas inadequadas aqui.
Comunidades de Cafunfo, na Lunda Norte, denunciam haver caças bruxas aos membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe.
Polícia está atrás do povo.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ching. Apresenta as notícias Madalena Cavaia, com o apoio de NED e Ocisa. Eis o desenvolvimento das notícias. Criminalidade em alta no Namib. Nos últimos dias, são várias as denúncias de roubo à residência e assalto à mão armada aos cupapatas. Os lesados dizem que os cidadãos vindos da província da Huila para a cidade do Namib estão a tirar sono aos moradores e principalmente aos mototaxistas, vulgo cupapatas. Malamba Miranda, mototaxista no Namib, foi vítima de assalto à mão armada nesta terça-feira, 19 de outubro, quando exercia a sua atividade.
Me deparei com um jovem nas mediações do Triângulo. Se fazia passar de professor que estava identificado de uma bata e um passe. Estava bem apresentado, que na qual ele mandou-me parar, como eu faço o serviço de mototáxi, e pediu que eu lhe levasse até nas mediações do Saí de Minga. E daí parei, levei-lhe para lá, posto lá, ele disse que poderia ficar mais para lá, junto Arena. Assim que parei, no local em que ele me indicou, e daí só assustei, o homem puxou uma faca na pasta, que andava com ele, e pôs-me no pescoço. Daí apertou-me, graças a Deus, por causa do casaco que eu estava a usar, que tem a parte comprida que cobriu o meu pescoço, a faca não afetou no pescoço, estava apenas no casaco. Daí fomos lutando, eu fui lutando com ele para poder me livrar da mão que estava no meu pescoço. E como estávamos por cima da moto, nós os dois, então caímos. Um minuto a seguir, apareceu um homem com arma, manipulou, disse que se mexesse ele ia me matar. Daí já não tinha mais solução, acabei por me render. E pegaram, subiram na moto e foram.
O da arma e o da faca, os dois subiram na moto e foram assim.
Que estava com a faca, que vinha comigo. E assim que o outro manipulou a arma, me disse se eu se mexesse ia me matar. Eu deixei o homem que estava comigo, porque estávamos a lutar, que é para poder eu estava a lutar para poder me livrar e tirar a mão do pescoço. E assim que ele, o outro, veio com a arma, manipulou, e acabei por me render. Levantou a moto, pôs a trabalhar, subiram os dois e fora-se embora.
E qual é a marca da sua motorizada?
TVS nova.
Matrícula e a cor?
Cor vermelha. Matrícula LD0178.
Portanto, o objetivo dele era mesmo roubar a moto?
De facto, o objetivo era roubar a moto. Praticamente, aquele senhor que se fazia passar como professor era uma isca.
Severino Balundo José, outra vítima, exerce a atividade de mototáxi há 20 anos e explica pelo que passou na quinta-feira, 14 de outubro, quando exercia sua atividade.
Então, essa semana, na quinta-feira, eu me reparei e levei uma moça. Ele trabalha agora com as moças. Então, ontem deixou a moça. Então, afinal, tinha também os três moços. Então, me agrediram. Quando a moça desce, os rapazes já também agora me agrediam. As meninas também são da Huila. Agora, os jovens que saíram da Huila é que estavam a roubar as motas. Por exemplo, eu assim, na quinta-feira, me encontrei com os três jovens, me agrediram, olha só a ferida. Esse é um ferro que eles levaram. Agora estou a sofrer no braço, me bateram também com o ferro. Então queria levar a moto. Então a polícia tem que trabalhar, que estamos na via. Eu estou na via há muito tempo, mais de 20 anos. Mas é a mesma coisa, os gatunos são muitos, são esses meus irmãos que estão a vir da Huila. Estão a matar as pessoas, estão a roubar as pessoas, mas agora a polícia está aonde? Você quando leva o Catuno, então lá na investigação disse não, você não pode bater. Bater Catuno tem que se bater porque ele vem só com duas alternativas, ou te matar ou te roubar. É por isso que nós agora decidimos, vamos construir um grupo dos motoqueiros mesmo. Se nós já apanharam o Catuno, agora não vamos levar mais na investigação. É melhor também lhe ferir ou lhe matar, porque ele também já vem de matar, então é melhor de matar.
Rita Gina, de 14 anos de idade, veio da província da Huila para a cidade do Namibe nesta quarta-feira, 20 de outubro, à procura de seu pai, de nome Herculano Boaventura Pacheco, militar das FAS no Namibe.
Eles me tiraram o saco de fuba e o telefone.
Isso foi em que bairro?
O lado do João mesmo.
O lado do João de Almeida?
Sim.
Mas você ia para onde nessa altura? Da sua casa para os autocarros?
Sim.
E eram quantos rapazes que te receberam a sua comida?
Só eram dois.
O telefone tiraram de onde?
O telefone tiraram mesmo na carteira.
E a carteira está onde?
A carteira estava nesse saco preto. Como o saco preto rasgou, eles levaram a carteira e levaram o saco de fuba.
Conta-nos então, você está à procura do teu pai. Como é que ele se chama?
Herculano Boaventura.
Você nasceu aqui no Namibe ou nasceu na Huila?
Fui nascida na Huila.
Na Huila, na cidade do Lubango. Como chama a tua mãe?
Inácia, nasci em Tiriconawa.
A adolescente Rita Florença encontra-se neste momento em casa do jornalista Armando Chicoca, no bairro 5 de Abril. Jovens no Namibe alertam sobre os perigos do mau uso das redes sociais. A repórter Rosa Capapelo desenvolve esta notícia.
As redes sociais como fator de inclusão social das pessoas com deficiência foi o tema abordado nesta terça-feira, 19 de outubro, no programa Mãos que Falam, no Namibe Fala a Verdade. Raul Casueca, formado em Direito, disse que as redes sociais jogam um papel fundamental para a inclusão das pessoas portadoras de deficiência.
Sua população tem jogado um papel importante nesse aspecto. Primeiramente, na divulgação das pessoas com deficiências também tem servido como elemento de importância, principalmente no aspecto psicológico. E nós vemos que as pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência, a parte mais afetada é a parte psicológica, porque elas sentem-se menos capazes em relação àqueles que são seres normais. Por isso é que a população deve sempre jogar um papel fundamental de forma com que essas pessoas possam se sentir mais acolhidas e mais inclusivas naquilo que são os aspectos sociais e não só. Devemos ver que as pessoas limitadas, elas não são diferentes de nós. Somos todos iguais. Devemos sempre olhar para essas pessoas que têm algumas limitações, que carecem de certas ajudas, mas que eles também têm algumas vantagens, algumas potencialidades que podem sempre contribuir dentro da nossa sociedade. Então são bem-vindos e hoje temos exemplo de N pessoas que, com as suas limitações, desempenham papéis fundamentais dentro da nossa sociedade. É necessário que as instituições possam acompanhar a dinâmica social. Hoje é lamentável vermos instituições públicas e privadas não acompanham de fato este tipo de situações, que pessoas que carecem de alguma mobilidade e não implementa, por exemplo, as rampas. Vemos que os deficientes têm encontrado grandes dificuldades para terem acesso a essas instituições.
Vidêncio Bandula, palestrante, fala das consequências do mau uso das redes sociais.
Da questão do bullying, nós temos usado como na questão dos memes. Isto aqui tira a dignidade da pessoa. As pessoas que fazem isto não vejam qual é o estrago que isso causa para a pessoa, porque isso mancha a reputação da pessoa. E bullying é crime. Por vezes, quando é postada, é feita uma postagem de alguém na questão de meme, nós rimos, sem saber qual é o estrago que isso vai causar na vida desta pessoa. Se as redes sociais forem muito bem usadas, nós podemos evitar este tipo de coisas. É crime e deve ser bem usada as redes sociais, incluirmos todos, para que todos estejamos bem enquadrados na sociedade.
As redes sociais como fator de inclusão social das pessoas com deficiência foi o tema abordado nesta terça-feira, 19 de outubro, no programa Mãos que Falam, no Namibe Fala a Verdade.
As comunidades do Cafunfo, na província da Lunda Norte, denunciam haver caças bruxas aos membros do movimento protetorado Lunda Chokwe, segundo afirma Cambaluyeko Chamutwe.
Nesse preciso momento, nós como Nyanangana, o rei Mwakapenda se encontra preso através das pessoas que morreram. Até hoje dia não está solto, está preso através daquelas pessoas que morreram. E hoje dia ele vem mais mentir o povo que não, isso não existe. O protetorado não existe. O protetorado é de muito tempo. Ele é o rei Matissengue, não é rei. Já foi corrompido. Então os Nyanangana estão lá. Estão a fazer coragem até quando o rei Mwakapenda sair fora. Não pode ficar preso. O Zeca Mutima que se encontra preso. Como é que ele vai vir lá para ver o povo? Nesse preciso momento a polícia está atrás do povo. branco. Já pegaram o senhor Jaquinito e pegaram, lhe meteram dentro do carro branco. Eles estão andando com ele fechado. E andaram com ele até quando lhe meteram dentro do carro. Te dão a procura do senhor Júlio.
Caças bruxas começaram de novo no Cafunfo?
Começaram mais de novamente aqui no Cafunfo.
E como é que o povo está recebendo então esta informação?
O povo está a negar. O povo não quer. Como é que as pessoas morreram? E não, aqueles todos que estão presos. Então como é que aquelas pessoas que mataram estão a andar? E aqueles que não mataram pessoas se encontram sempre presos?
Namib Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com a vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.